Bezat Hashem, da Fiu Dalef, da Tadjba Abad, olá pessoal, bem-vindos ao novo Dalef, Shalom Aleichem. Estamos da Fiu Dalef na primeira linha, continuando esse assunto da mitzvah de Tzedakah. Fala Breita, Amru Alav al-Binyamin, a Tzadik Shemimune al-Kupash de Tzedakah. Um justo chamado Binyamin, ele era o responsável pelo fundo de caridade. Pamachat bat isha lefanav bishne batzoret. Em certa ocasião, em anos de fome, viu uma mulher para esse tesoureiro. Amralo Rebbe Parnesseni, ela disse: Rabino, me sustente. Mala avodá, sheba kupasha tzedaká klum. Ele jurou que não tem nada no fundo de caridade, terminou tudo. Amralo Rebbe, imerata me farneseni, ele chave shabane ametim. Ela disse que se ela não for sustentada, ela e os sete filhos dela vão morrer. Amado Parnesá Michelon, esse tal justo, ele deu do dinheiro dele para essa mulher, para salvar a vida dele e dos filhos. Leamim chala verata lamut. Não passou muito tempo e esse tal justo, ele ficou muito doente, estava prestes a falecer. Amrum balacher sharit lefnei HaKadosh Baruch Hu. Os anjos falaram para Hashem, Ribono Shalom, rei do universo. Ata amar da kol amikayim nefesh achad mi Yisrael, kielu kiem olam ale. Você disse que aquele que salva a alma de um judeu é como se estivesse salvando o mundo inteiro. O Binyamin HaTzadik Sheyichya Ishao Mishiva Banea Yamut Beshanim Muatot Halal. Como pode ser esse tal justo Binyamin salvou a vida da mulher e dos sete filhos dela e ele vai morrer tão jovem? Lo Aleno Mead Karulo Gzaradino. Imediatamente rasgaram esse decreto. Tana fala Breta, o Sifulo Estrim Vestayim Shana Alshnotav. Fala Breta que ele viveu 22 anos mais. Você não vai falar Breta. O rei Munvas, ele deu todo o dinheiro dele e os tesouros que os antepassados dele tinham juntado, deu tudo para os pobres em anos de fome. Os parentes dele vieram e falaram: os nossos antepassados juntaram todos os tesouros, cada um aumentou mais tesouros, e você veio e gastou tudo, você desperdiçou tudo com a caridade? Falou o rei Munvas, os meus antepassados juntaram riquezas nesse mundo, eu estou juntando riquezas no mundo espiritual, no mundo vindouro. Como diz o Pasuk, a pessoa faz caridade nesse mundo, o mérito sobe para o mundo vindouro e espera ele lá. E também ajuda ele nesse mundo, como a gente vai ver na sequência. Os meus antepassados, eles recolheram riquezas, formaram tesouros, que estão em risco, estão em acesso a ladrões, pode ser gasto também. Eu estou juntando tesouros que não podem ser gastos, não está em perigo, não está em acesso de ninguém. Esse tesouro espiritual, Shinemar, Tzedek Mishpat, Mechon Kiseha. Como fala o Pasuk, que os méritos da caridade que a pessoa faz nesse mundo estão embaixo do trono de Hashem, o Kiseha Kavod. Embaixo do Kiseha Kavod estão protegidos. Avotei Ganzu, Davar Sheno Seperot. Venigarasi, Davar Sheno Seperot. Meus antepassados recolheram dinheiro que não dá frutos, ou seja, a pessoa pode gastar, pode investir. Tudo bem? Mas a caridade é muito mais. A pessoa faz caridade nesse mundo é como se ele plantou uma árvore no mundo vindouro. A árvore refere ao bruto que ele deu para a caridade. Isso está esperando ele lá para recompensar ele. Essa árvore dá frutos. Esses frutos a pessoa colhe nesse mundo, protege ele da fartura a ele. Então vale muito mais. Shilemar, Imru Tzadik Kitov, Kiprim Alelem Yohero. Você falou o Pasuk, Kiprim Alelem. O Tzadik fez tzaká, deu caridade, ele desfruta nesse mundo dos frutos dessa árvore. E o bruto não é gasto. O bruto espera a pessoa no mundo vindouro. Já o dinheiro pode ser gasto, está em risco, como a gente viu. Os meus antepassados recolheram dinheiro. Eu estou recolhendo almas, salvando almas. Um mérito muito maior. A pessoa fez tzedaká, salvou almas. É chamado Lokech Nefashot. O mérito dele é muito grande por ter salvado essas almas, essas vidas. Ele é chamado de sábio. os meus antepassados recolheram dinheiro, mas não desfrutaram desse dinheiro? Eu estou desfrutando desse dinheiro. Por quê? Shirimaga falou para o Sul, a pessoa que dá caridade é mais favorecida do que a pessoa que recebeu a caridade. A pessoa que dá caridade tem grandes méritos. Os meus antepassados recolheram dinheiro para ficar nesse mundo. Eu estou investindo no mundo vindouro. É um investimento muito maior. É um investimento eterno. Já não é como diz o Pasuk. A pessoa que dá caridade nesse mundo, quando ele falece, os méritos dele vêm receber ele. E a presença divina vem salvar ele do castigo dos infernos. É um investimento muito melhor do que investir em dinheiro. Concluímos esse assunto com relação à sugiada de Tzedakah. Vamos voltar ao assunto principal do capítulo. Vem Kanaba Betirah, Areu Kershai. A Mishnah disse que todos os habitantes de uma cidade têm que participar das despesas dessa cidade. Por exemplo, construir uma muralha, comprar um portão e assim por diante. A Mishnah fala que a pessoa que comprou uma casa nessa cidade, mesmo que acabou de se mudar, já é considerada uma pessoa da cidade e tem que participar das despesas. Nossa Mishnah não vai como Rabban Shimon ben Gamliel, que tenha falado Braita, Rabban Shimon ben Gamliel, fala o sábio. A pessoa comprou um terreno na cidade, mesmo que não comprou uma casa, já é considerado uma pessoa da cidade, tem que participar das despesas. Nossa Mishnah fala que não, se você comprou uma casa, ele já mora lá. Rabban Shimon ben Gamliel, Im Kana Sham Karkarira Le Betira Areu Kershai. Então, pergunta como era a sua grande Rabban Shimon ben Gamliel. A outra breta fala que se a pessoa comprou uma terra, que a pessoa pode construir uma casa, aí é considerada uma pessoa da cidade e tem que participar das despesas. A breta de antes disse que se a pessoa comprou qualquer terra, ele tem que participar. Então, como fica isso? Os dois Tanaim que discutiram sobre qual é a opinião correta de Rabban Shimon ben Gamliel. Se a pessoa tem que comprar uma terra, que a pessoa pode construir uma casa ou qualquer terra. É um debate sobre isso. A nossa Mishnah não vai como Rabban Shimon ben Gamliel. Também se a pessoa comprou uma casa lá, aí ele é considerado imediatamente um morador da cidade. Como a gente viu também na Mishnah, se a pessoa alugou uma casa na cidade e tem que morar na cidade por 12 meses para estar obrigado a todas as despesas. Começamos a nova Mishnah, Matnik. En holkin et hachatzer ad she arba amot leze ve arba amot leze. Dois sócios num pátio, cada um tinha a sua casa na frente do pátio, e o pátio era dos dois. Um deles quer dividir o pátio. Então, fala a Mishnah, se depois da divisão vai sobrar uma área de, no mínimo, 2 metros quadrados para cada um, então essa pessoa pode exigir a divisão do pátio. Porém, se depois da divisão vai sobrar menos do que 2 metros quadrados para cada um, então o outro pode se opor. Pode dizer que não. Se eu vou receber uma metade que mede menos do que 2 metros quadrados, eu saio no prejuízo? Eu não tenho muita coisa para fazer numa área tão pequena? Então eu não quero essa divisão. Realmente essa é a lei. Se vai sobrar 2 metros quadrados para cada um, então um deles pode exigir a divisão. Fala Mishnah, se trata de um campo, então um sócio pode exigir a divisão do campo? Se vai sobrar para cada um uma área para ele plantar 9 cabim de cereais. 9 cabim é aproximadamente 13 quilos de cereais. Se vai sobrar menos, então um não pode exigir isso contra a vontade do outro. Rebidá fala diferente. Se sobre lá 4,5 cabim para cada um de área, então é permitido que um exija a divisão contra a vontade do outro. 4,5 cabim. Aproximadamente 6 quilos. Então, se vai sobrar essa área para plantar 4,5 cabim, então um pode exigir, se vai sobrar menos, não. Assim fala a Biudá. Fala a Mishnah mais: se os dois são sócios numa horta, então um pode exigir a divisão da horta, se vai sobrar para cada um uma área para ele plantar 0,5 cav, mais ou menos 650 gramas de verduras. Fala Rebbe Akiva, mesmo que sobre 1/4 de 1 cav. Já é suficiente. Verota traklin, verota moran, verota shovar, verota talit, verota merchat, verota betaban, verota betashalchin, ad shebaem, kede laze, kede laze. Mesma coisa se eles vão dividir um palácio, ou um pombal, ou uma roupa, ou uma casa de banho, ou um local de prensa de azeitonas, ou um Beit HaShalachim, que é um terreno seco que tem que ser irrigado pelas pessoas, e assim por diante. Um pode exigir a divisão, a partilha da sociedade, se vai sobrar para o outro algo considerável. Zeco, essa é a regra. Se depois da divisão vai sobrar para o outro algo que tem o mesmo nome do que tinha antes, então se divide. Se não tem o mesmo nome, então não se divide. Por exemplo, uma casa de banho. Se depois da divisão da casa de banho, cada um vai receber uma metade, que também se chama uma casa de banho, cada metade serve como casa de banho, a pessoa pode tomar banho lá tranquilamente, então um pode exigir a divisão contra a vontade do outro. Mas se não é possível tomar banho na metade da casa de banho que o outro recebeu, então ele pode se opor, porque não tem mais o mesmo nome, a mesma função. Ei Matai, fala a Mishnah, quando tudo isso se aplica, é só se um está querendo dividir contra a vontade do outro. Porém, se os dois querem dividir, eles podem fazer o que eles quiserem. Porém, fala a Mishnah, se os dois são sócios num livro de Torá, os dois querem dividir o livro de Torá. É proibido, porque é um desrespeito para o livro de Torá ser cortado na metade. Fala a Mishnah, amara vassi, amara biuha, fala o sábio. Com relação ao primeiro caso, duas pessoas são sócios num pátio. Cada um tem sua casa aberta ao pátio. A Mishnah disse que tem que sobrar 2 metros quadrados, 4 amot quadrados para cada um, para que um possa exigir a divisão do pátio contra a vontade do outro. Porém, fala da vassi, amara biuha, esses 2 metros quadrados são além dos 2 metros quadrados que a pessoa vai receber na frente da porta da casa dele. Vamos ver por que isso. Também vamos falar a Braita também. En holkinu tachatzira cheba shmone amot leze ve shmone amot leze. Fala a Braita, diferente da nossa Mishnah, que um pode exigir a divisão do pátio contra a vontade do outro, você vai sobrar 4 metros quadrados para cada um. A nossa Mishnah disse 4 amot, 2 metros quadrados para cada um. Então você vê como Rabi Yassi, que a pessoa que tem uma porta aberta ao pátio, ele merece receber 2 metros quadrados na frente da porta dele, e além disso, mais 2 metros quadrados no pátio. Então se tem 4 metros quadrados para cada um, então um pode exigir a divisão, se não tem, não. O motivo desses 2 metros quadrados na frente da casa, da porta, é para a pessoa poder descarregar a carga dele ou se carregar lá. A pessoa não vai querer entrar carregada na casa dele, porque a carga pode quebrar alguma coisa. Então ele merece receber 2 metros quadrados na frente da porta, para poder colocar a carga lá, ou para se carregar. E além disso, ele merece receber 2 metros quadrados no pátio, para fazer os trabalhos de casa. Naquela época se faziam trabalhos de casa no pátio, no hatzer, na frente da casa. Tem aqueles que falaram o mesmo assugiá, porém por um ângulo diferente, começando com uma pergunta. Nossa Mishnah disse que tem que sobrar 2 metros quadrados para cada um, para que um possa exigir a divisão. Beatânia, a Breta fala diferente. A Breta fala 8 amot quadrados, 4 metros quadrados para cada um. Uma contradição. Aí veio Rabi Yassi, nome de Rabi Yohanan, responder essa contradição. E a nossa Mishnah se refere à área do pátio. E a Breta também veio somar a área da frente da porta da pessoa. Vamos ver mais sobre isso. Amar Avona, fala Avona. Hatzer mitchaleket lefi ptachea. Fala Avona, uma novidade. Uma pessoa tem uma casa maior, que tem, digamos, 2 portas abertas a esse pátio. Outra pessoa tem uma casa menor, tem uma porta só aberta ao pátio. Então fala Avona, esse tem uma casa maior, com 2 portas, então ele merece receber o dobro do outro no pátio. A divisão não vai ser metade metade nesse caso, assim fala Rav Huna. Rav Chisa, Amar Rav Chisa, discute. Notnin arba amot dechol petach upetach veashar chulkin beshave. Fala Rav Chisa que não. A pessoa que tem 2 portas abertas ao pátio vai receber 2 metros quadrados em frente a cada porta, e o outro que tem uma porta só vai receber 2 metros na frente da porta dele. O resto do pátio vai ser dividido metade metade. A lei aparentemente é como Rav Chisa. Tanto que você deve fazer uma breta que apoia a frisa, psachim sheva chatzer, yesh lehem 4 amot, ela leze petach echad, leze shnei ptachim, ze sheyesh lo petach echad noter 4 amot, ve ze sheyesh lo shnei ptachim noter 8 amot. Ve'ashar chulkin beshaveh. A mesma lei que falou Rav Chisda, uma pessoa tem duas portas abertas ao pátio, ele recebe 2 metros quadrados em frente a cada porta, o outro que tem uma porta só recebe 2 metros, o resto é dividido metade em metade. Ha'yaluz de petach rachav, shmone amot, no tem shmone amot keneged ha'petach, verba amot bachatzer. Fala a Breta, mas um deles tinha uma porta grande, que media 4 metros de comprimento. Então ele vai receber 4 metros em frente à porta e mais 2 metros no pátio. Pelo na água muito barata, ser mais vital, que significa 2 metros no pátio. Amar abai, ahri que amar. Isso que a Beta veio dizer, fala abai. No teu shmone amot beore hachatzer, verba amot berocha hachatzer. A pessoa tem uma porta que tem um comprimento de 4 metros. Então ele vai receber paralelo a esses 4 metros, 4 metros no pátio. Esse vai ser esse é o comprimento que ele vai receber. E a largura que ele vai receber vai ser de 2 metros. Então ele vai receber um retângulo na frente da porta dele. Essa vai ser a área do pátio que ele vai receber. O comprimento do retângulo é de 4 metros, que é paralelo ao comprimento da porta. E a largura desse retângulo vai ser de 2 metros, 4 a muito. Amar a mesma fala a mesma. Hai pere de sufri, yesh lo abamon de chol ruach veruach. Um sócio ficou com um buraco que se cava no pátio e se coloca lá os grãos para os animais comerem. O outro vai ficar com o pátio, por exemplo. Então esse que recebeu esse buraco, ele vai receber também em volta do buraco 2 metros em todas as direções para que ele possa vir por qualquer direção para armazenar os grãos nesse buraco. Isso é só se a pessoa vem por qualquer lado. Ele não tem uma direção específica que ele vem para colocar os grãos, então ele vai receber 2 metros em volta desse buraco, em todas as direções. Viramos a página. Porém, se a pessoa, digamos, tem um armazém na casa dele, e a porta desse armazém dá de cara nesse buraco, então a pessoa pega os grãos no armazém, sai pela porta e vai por essa direção colocar os grãos no buraco, então ele vai receber só 2 metros na frente do buraco, na frente dessa porta, porque essa é essa direção que ele vem. Se a pessoa vem de fora, digamos, trazer os grãos, então ele pode vir para qualquer direção, ele recebe 2 metros em volta do buraco, em qualquer direção. Amaravuna falaravuna. Achsadra enladaledamot. A pessoa dividiu a sociedade, fez a partilha com outro sócio, e essa pessoa ficou com a achsadra. Achsadra é uma esplanada. É uma área na frente da casa dele, que não tem paredes, tem um teto, e é um local aberto. Falavuna, essa pessoa não recebe 2 metros quadrados na frente da entrada dessa arsadra. O motivo disso é porque na casa a pessoa não pode entrar carregado, porque ele pode quebrar algum utensílio, ele não pode se carregar na casa dele também, colocar a carga sobre si, pelo mesmo motivo, então ele recebe 2 metros quadrados na frente da porta da casa. Já no caso da arsadra, é um local aberto. É um local desprotegido, ele não vai colocar utensílios lá. Então ele pode entrar com a carga dentro da arsadra e descarregar lá. Então ele não recebe esses 2 metros na frente da porta da arsadra. Meti Rav Sheshet, perguntou Rav Sheshet, Echad Shari Batim, Echad Shari Arsadrot, Eshlem Arbamot. A Breta fala que tanto na frente da casa ou na frente da arsadra, a pessoa recebe sim esses 4 amot quadrados, 2 metros quadrados por causa da carga. E Ravuna diz que não. Como fica isso? Que está aí, Be'achsadra Beirav. Falando aí que não tem uma pergunta. Conforme Ravuna, o caso da Braita é um caso específico. É uma arsadra que sim tem paredes. É uma arsadra chamada Arsadra de Beirav, que tem paredes, mas a maioria das paredes é feita de janelas. E os bahurei e shivó sentavam lá para estudar no verão. É um local bem refrescante. Então, uma vez que tem essas paredes, então se colocam utensílios lá, então a pessoa vai receber sim esses 2 metros quadrados na frente da entrada. Marçada de Beirav, Pshita, Idrona Mealel. Esse caso é óbvio. Esse caso é como um quarto de uma casa, que se coloca utensílios lá. Então é óbvio que a pessoa vai receber esses 2 metros na frente da entrada. Não pode ser isso que a Breta veio dizer, não tem nenhuma novidade. Lá Marçada de Rumiata. Por isso falam lá não, conforme Ravu no caso da Breta é outro. É um tipo diferente de esplanada. Tem paredes, mas as paredes são suspensas pelo teto e não chegam até o chão. Paredes leves. Então poderia pensar que a pessoa não recebe esses 2 metros na frente da entrada porque a parte de baixo da parede está aberta. Poderia pensar que não é comum que a pessoa coloque utensílios lá. Fala a verdade que sim, uma vez que a maioria dos lados está fechado, a pessoa sim, normalmente coloca utensílios lá, então recebe assim, esses 2 metros quadrados na entrada, porque ele não quer entrar com a carga para quebrar alguma coisa. Continuamos com a nova breta. Betchar, Achsadra, Mirpeset, Yeshlaem, Arbaamot. Betchar é uma guarita que a pessoa tem na entrada do pátio dele para o vigia. Então, a pessoa que fez a divisão da sociedade e ficou com a guarita, ele recebe 4 amot quadrados, 2 metros quadrados na entrada dessa guarita, porque também se armazenavam coisas lá nessa guarita e a pessoa não quer entrar carregado lá. Achsadra, como a gente viu o caso da Achsadra anteriormente, o Mirpeset, Yeshlaem, Arbaamot. Também no caso da Mirpeset. Mirpeset é um terraço. Por exemplo, o caso da Braita é um prédio que tem o andar de cima com vários apartamentos. E os apartamentos, eles têm saída para um terraço. Esse sócio ficou com esse terraço para si, o outro ficou com o pátio. Então, para entrar nesse terraço e para sair, você sobe pela escada. Essa pessoa que ficou com o terraço, ele tem uma área de 2 metros quadrados rente a onde está o terraço para ele colocar a escada lá. Assim fala a Braita. Aí o Hamishá batim tuchim a mirpes, ela arba mod bilvat. Fala a Braita, mesmo que a pessoa tem 5 apartamentos no andar de cima, então ele só recebe 2 metros quadrados no pátio para colocar a escada lá. Essa é a entrada e a saída desse terraço, então a pessoa recebe essa área. E todos que moram lá vão ter que dividir essa escada. Baminei, Rabi Yohanan e Rabi Yanai. Perguntou Rabi Yohanan para Rabi Yanai. Lul shel tarnegolim, yesh lo arbaamot, ein lo arbaamot. Um sócio ficou com um galinheiro, o outro ficou com o pátio na frente do galinheiro. Será que esse que ficou com o galinheiro, ele fica também com os 2 metros quadrados na entrada do galinheiro, ou será que não? Amalei, falou Rabi Yanai. Tamamai, mishum peru, kumasou, aha, metapes veure, metapes veure. Fala bem aqui não. Diz Rabi Yanai, o motivo desses 2 metros é por causa da carga. O que ele coloca no galinheiro? Galinhas? Galos? Ele pode colocar os galos, as galinhas, e eles vão entrar sozinhos no galinheiro. Então, ele não precisa desses 2 metros quadrados para descarregar nada lá. Então, ele não recebe. Continua com Rabá, Mineirava, Merav Nachman. Perguntou Rabá para Rav Nachman. Bait Hetzio Mekure, Hetzio Eno Mekure. Yeshto Arbaamoto Eno Arbaamoto. Um sócio, ele tinha uma casa que parte da casa não tinha teto. Será que ele recebe esses 4 amot na entrada da casa ou não? Amale elo arba amot. Fa Rav Nachman que não. Não me vai aqui no me legar, deixar de ligar vai me farei. Não só essa parte da casa que não tem teto, tem uma saída logo para a rua, então é óbvio que ele não vai receber 4 amot, porque ele pode entrar com a carga dele pela rua, e logo nessa parte aberta, uma parte aberta, uma parte exposta, a pessoa não vai colocar utensílios lá. Então, ele pode entrar com a carga lá, ele não recebe. Mesmo que essa parte da casa que não tem teto, tem saída para o pátio, ele não recebe esses 4 amot quadrados. Porque ele pode entrar pelo pátio, entrar dentro dessa parte da casa que não tem teto, e colocar a carga dele lá. Ele não vai quebrar nada porque ele não vai colocar nenhum utensílio lá, porque corria o risco de isso se quebrar. Bamine Ravuna Mirabiame. Perguntou Ravuna para Rabiame. Echad ibne mavoi shebekesh nachzir pitcho lemavoi acher. Bne mavoi meagvinalav oi meagvinalav. Uma outra questão. Uma pessoa tinha uma casa e para sair da casa ele tinha o pátio dele, o hatzer dele na frente, e ele saia para um beco. Agora, ele quer tampar essa porta e fazer uma outra porta do outro lado da casa para sair por um outro beco, por um outro mavoi. Será que esses moradores do outro mavoi podem impedir ele? Ou será que não? Amalei falou o sábio Rabiame, Brema mavoi meagvinalav. Falaram que sim, eles podem impedir essa pessoa. Eles podem dizer, olha, a gente comprou uma casa aqui para sair por esse mavoi. Você não tinha uma porta. A gente quer que esse mavoi tenha bastante espaço para passar. Você vai sair com a sua família por essa porta, você vai causar um trânsito. Vai ocupar nosso espaço, então. Fala bem, eles têm direito de impedir essa pessoa de abrir uma porta para esse mavoi. Perguntou a uma outra questão. Arsene lefi bne adam mitchaleket ou lefi ptachim mitchaleket? Naquela época, quando um exército do rei vinha para a cidade, era uma obrigação dos moradores sustentarem esse exército. A questão é como é que se divide essa obrigação. Conforme o número de pessoas que moram na casa da pessoa, a pessoa tem na casa de 5 adultos que podem sustentar, tem que dar, cada um tem que dar o sustento, e uma pessoa que tem, digamos, 2 pessoas que moram lá tem que dar menos, ou será que é conforme o tamanho da casa? Conforme o número de portas da casa, conforme o tamanho da casa, vai ser a obrigação de cada um sustentar esse exército? Amar lhe respondeu Rabi Ami, lefi bnei adam mitchaleket. Fala Rabi Ami, conforme o número de pessoas, a pessoa tem mais gente que mora na casa dele, tem que dar mais? A pessoa que tem menos vai dar menos. Fala Tanya Mech, fala Breda também. Zemer shebachatzir mitchaleket lefi ptachim. Naquela época, as pessoas que moravam num condomínio, eles pegavam o esterco animal e colocavam no pátio do condomínio, para depois, na hora de adubar os campos, eles vão pegar o esterco, o adubo, e vão para os campos. Então, a pessoa que tem mais portas na casa, ele tem uma casa maior, se avalia que ele colocou mais adubo no pátio, então ele pode pegar mais do que a pessoa que tem uma casa menor. E complementa a Breita, Arsane Elifim, né, Adam? Já a obrigação de sustentar o exército do rei vai depender do número de pessoas que moram na casa do sujeito. Continua a maravona de Seravuna. אחד מבני בבות שביקש לסתום כנגד פתחו, בני מבוי מרקבין עליו, שמרבה עליהם את הדרך. ורבונה, דיוק זו מבוי, בקו, תמר הסקז זה הבית הזה הוא בקו. דייס, כאה, פזם הפרד שאין בוט לנטרדה לקז הדלי, נו פרופיו בקו. וזאתוס פודן סיו פורס. Eles podem dizer, nós temos direito de passar por aqui, andar, e você com a sua parede vai ter que estar nos forçando a dar a volta, dificultar a passagem, então você não tem direito. Fala, qualquer um dos moradores desse beco tem direito de se opor a esse sujeito. Meitem pergunta a Gmará, Hamesh Hatzirot Ptuchot Mavoi, Kulam Yishtamshot Ima Hitzuna, Yachitzuna Yishtamesh Latzma, Yasham Yishtamshot Ima Shnia, Yasham Yishtamesh Latzma, Yishtamesh Ima Hitzuna, נמצאת פנימית משתמשת לעצמה ומשתמשת עם כל אחת ואחת. Fala a Beda sobre a simplificar o que a Beda veio dizer. Temos 5 pátios de 5 casas abertas a esse beco. É um beco sem saída. Temos pessoas que moram no fundo e pessoas que moram próximas à rua. Então fala a Breda o seguinte. Aquele que mora do lado da rua, do lado da saída do beco, ele só tem direito de andar pela parte do beco entre a casa dele e a rua. A pessoa que mora no fundo, ele tem direito de andar por todo o beco e também usar o beco inteiro para algum trabalho de casa que ele precisa fazer. A pessoa que mora no meio do beco, ele pode usar a parte do beco entre a casa dele e a rua, mas não pode entrar mais para dentro, porque essa área não refere a ele. Refere àqueles que moram na parte mais interna. Essa é a ideia, fala a Breita. Então, se vê diferente de Ravuna. O que Ravuna disse? Digamos que a pessoa que mora no meio do beco quer fazer a parede em volta da entrada do pátio dele. Fala Ravuna, mesmo que ele mora do lado da rua, pode se opor a isso. Porque ele pode dizer, eu tenho o direito de andar por aqui, e você com a sua parede está dificultando a passagem. A Breta não fala assim. A Breta diz que essa pessoa que mora do lado da rua, ele pode usar a parte do beco entre a casa dele e a rua, não pode entrar mais para dentro, essa área não refere a ele. Você não pode se opor também a ele se reconstruir a parede em volta da entrada. Uma contradição. Responde uma Tana e realmente nós vamos uma discussão dos Tanaim sobre isso. Ravuna se apoia a opinião de um outro Tana. Então, como fala essa Braita? Vimos essa lei anteriormente. A pessoa tinha a sua casa que dava saída para um beco. Ele quer fechar essa porta para abrir para um outro beco. Os moradores desse segundo beco podem se opor, pode ser que você está aumentando o trânsito nesse beco. Isso nos atrapalha. É a Satum Bikesh Lebutron. A pessoa tinha uma porta aberta a um certo beco, ele fechou essa porta. Depois ele se arrependeu, ele quer abrir. Ele pode abrir, ninguém pode se opor a isso, porque ele tinha essa porta originalmente. Tem esse direito de andar por lá. Deveria, assim fala Rebbe. Rebbe Shimon ben Elazar Omer, fala Rebbe Shimon ben Elazar. Hamesh Hatzirot Aptuchot Bemavoi, Kulam Yishtamshot Bemavoi Zu, Inzu. Fala Rebbe Shimon ben Elazar, discutindo com Rebbe, porém, sobre um outro assunto. Os 5 pátios e 5 casas abertas a um beco. Qualquer um dos moradores de qualquer uma dessas casas podem usar o mavoi inteiro, o beco inteiro. Pergunta Hatzirot Mant Harshmai. O que Rebbe veio dizer sobre o caso dos pátios abertos ao beco para vir a Bishon Ben Razer e vir discutir? Rebbe não mencionou esse caso. O Sabe da Preta resumiu a linguagem e temos que completar a linguagem correta. Rebbe, isso não é como essa breta de antes, que no caso esses cinco pátios abertos a esse beco, a pessoa só pode usar a parte do beco entre a casa dele e a rua, não a parte mais interna do beco. Assim fala Rebbe. Rebbe Shimon ben Elazar, חמש חצרות הפתוחות למבוי, כולן משתמשות במבוי. Aí vem Rebbe Shimon ben Elazar discutir, fala Rebbe Shimon ben Elazar como Ravuna. Todos os moradores desse beco, mesmo aquele que mora do lado da rua, podem andar e usar todo o beco. Então, conforme diz Ravuna, um sujeito quer fazer essa parede em volta da entrada dele, mesmo aquele que mora mais próximo à rua, pode se opor, pode dizer, eu tenho direito de andar por aqui, e você, fazendo essa parede, me impede. Atrapalha a passagem. Assim fala Ravuna. Aparentemente a lei não é como Ravuna, a lei é como Rebbe, que a pessoa só pode usar a parte do beco entre a casa dele e a rua, porque essa é a parte do beco que ele pode andar também por lá, e não pode ir mais para o fundo do beco, porque isso refere às casas mais internas. Assim fala Rebbe para nós aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver uma sugiá interessante. Depois da destruição do Beit HaMikdash, não temos mais profetas. A questão é, para onde foi essa profecia, essa capacidade de profetizar? Quem é que recebeu isso? Com muito mais uma vez, só Baruch Adonai Leolam, amém, amém.